Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Aqui já a sequência, para a gente já começar o programa de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os cinco solas, um panorama geral para você. Obviamente, teremos outros programas onde a gente vai aprofundar cada sola, né, de maneira mais aprofundada, mas nesse aqui você vai ter um panorama. E para a gente aqui iniciar, irmãos, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre o que são esses cinco solas, quem escreveu eles, foi Lutero, por acaso, que redigiu os cinco solas?
Bem, o Elnathan, quando a gente olha na história da igreja, então os nossos ouvintes eles vão estar acompanhando isso depois, né? A gente vê ali que Martinho Lutero, quando ele fixa as 95 teses ali em Wittenberg, no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, eu vou falar assim, né, de um modo resumidamente, foi acarretando uma série de consequências, né? Aí depois houve ali a sua expulsão da igreja, e com a expulsão de Lutero da igreja católica, Martinho Lutero ele prosseguiu com seu caminho, com seus ensinamentos, continuou pregando aquilo que ele acreditava ser a verdade, e em consequência disso vieram outras pessoas também não aceitando aquilo que a Igreja Católica pregava. Vieram outros reformadores, né? Vieram vários outros. E nesse tempo, no decorrer desse tempo, a Igreja Católica, logicamente, ela reagiu quanto a isso. O tão famoso Contra-Reforma, com o Inácio de Loyola. Então, houve-se a necessidade dos reformadores eles também se defenderem, porque eles eram acusados de ser hereges. Então, no decorrer desse tempo, vários pontos foram sendo estabelecidos. Vários pontos eles foram estabelecendo daquilo que eles acreditavam. Né? Isso foi sendo... esses pontos foram sendo construídos gradativamente. Né? Então, quando a gente fala dos cinco solas, não foi um indivíduo apenas que chegou lá e falou assim, esses são os cinco solas já pronto. Não foi assim, né, que aconteceu.
Nem foi um conselho, né, um sínodo, algo do tipo também.
Não. Os cinco solas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. Né? Então, eles expressam em cinco frases latinas o conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica. Né? Então, os cinco solas são o sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo Gloria. Então, basicamente, esse é basicamente, o Willi depois ele complementa, mas basicamente isso seria aí os cinco solas.
Ô Willi, para quem não sabe aí o latim igual o nosso irmão John aí, qual é a tradução desses cinco solas aí pra gente?
O sola scriptura vem significando que somente as escrituras, né? Lembrando que solas, a tradução direta, vamos dizer assim, seria somente. Então, sola escritura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo Gloria, glória somente a Deus. E complementando aí um pouco do que o John falou, quando a gente faz uma análise histórica da teologia reformada, protestante reformada, vamos dizer assim, a gente vai encontrar esses solas individuais. O que eu quero dizer com isso? Você, na história da teologia, você vai encontrar um autor que ele vai citar, por exemplo, sola scriptura ou sola fide. Você só vai encontrar esses cinco solas organizados a partir do século XX. Só ali em meados do século XX que a gente tem, então, esses cinco solas aparecendo em escritos teológicos. Mas antes disso, não existe, não se encontra eles arrolados aí todos juntos. Então, por exemplo, em 1916, o Theodor Engelder, ele tratou desses solas pela primeira vez, e ele tratou sobre somente a escritura, somente a graça e somente a fé. Então, ou seja, a gente já tem aqui em 1916 um desenvolvimento disso, mas ainda não são cinco completos, só são três.
Certo.
Depois, em 1934, o Emil Brunner, ele vai mencionar sola gratia, sola fide e sola deo gloria. De novo, ele menciona apenas alguns, não menciona todos os cinco que nós temos hoje. Mais tarde, em 1962, comentando aí o sistema teológico de Calbarte, o Brunner, ele vai citar de novo sola gratia, solus Christus. Na realidade, ele inverte, né? Ele coloca Christus solus e soli deo gloria. Nas duas menções que ele vai fazer, então, mesmo que são listas diferentes, mesmo assim ainda vai ficar faltando o sola scriptura. Aí depois, em 1990, olha só, 1990, está aqui bem pertinho da gente, 29 anos atrás, um teólogo chamado A.G. Rupp, ele vai resumir aí a obra de Calvino, escrevendo que Calvino havia unido aí essas grandes palavras, e aí ele vai listar sola fide junto com sola gratia, seguido por sola scriptura e sola deo gloria, faltando então também os solus Christus. Ou seja, citei esses exemplos só para a gente ver e para confirmar isso que o John estava dizendo, que você não tem então esses cinco solas arrolados todos juntos na própria teologia dos reformadores. Então, por exemplo, não é João Calvino que vai criar esses solas, não é Martinho Lutero, não é Zwinglio, não é Melanchthon, não é Bucer, não é nenhum desses teólogos reformados aí. A gente tem um desenvolvimento, e é até difícil hoje de dizer quem pela primeira vez utilizou esses cinco solas de forma arrolada, né? Os cinco unidos numa mesma obra ou tratando dos cinco de uma só vez. Mas isso não invalida o fato de que mesmo as palavras, mesmo o termo não ter sido cunhado desde a reforma, isso não quer dizer que esses princípios eles não tenham vindo dos reformadores. É por isso, até porque, por isso que se chama os cinco solas da reforma protestante, porque a gente não tinha os solas assim organizadinho, mas esse pensamento, ou seja, o que significa solus Christus? O que significa sola scriptura? O que significa soli deo gloria? Esse significado, a teologia dos reformadores está recheada do significado desses solas. Então, eu quero deixar isso claro, porque senão as pessoas vão pensar assim, então quer dizer que esses cinco solas não têm nada a ver com a reforma. Não, pelo contrário, eles têm tudo a ver com a reforma.
Sim,
é verdade.
E quando Martinho Lutero, ele, baseado em Romanos 1,17, ele falava que a salvação era pela fé, ele já estava dizendo sola fide.
Exatamente. E um outro ponto, só para eu fechar a minha fala aqui, a gente fala cinco solas da reforma protestante, porque, de novo, esses cinco solas foram organizados baseado na teologia dos reformadores, que basearam isso na escritura. Isso é bíblico. Isso não é uma criação desses teólogos. Isso é algo que foi tirado da escritura sagrada. É só você pensar, por exemplo, em Trindade. A palavra Trindade não aparece na escritura. A palavra Trindade ela vai surgir no contexto do desenvolvimento histórico da teologia. Só que o conceito por trás desse termo ele é extremamente bíblico. Você encontra ele na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Assim também, como o conceito por trás destes solas são totalmente bíblicos. Você vai encontrar isso na Escritura Sagrada de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia sempre foi regra de fé e prática, e somente a Bíblia sempre foi o que orientou a igreja. Sempre foi por Cristo, mesmo no Antigo Testamento, salvação sempre foi por Cristo, sempre foi graça, sempre foi fé e glória, sempre foi somente a Deus.
Sem dúvida, por exemplo, a gente pega aquele no meu entendimento, a dieta de Worms ali com Lutero, a gente pega aquele acontecimento, por exemplo, onde Lutero, né, ele rebate o conselho da Igreja Católica ali, dizendo que a consciência dele está cativa à palavra. Então ali ele demonstra somente as escrituras, né, que ele não disse só a escritura, mas o seu ensino, o seu entendimento, né, toda a teologia de Lutero naquele acontecimento estava totalmente sujeita ao somente à escritura. Então a gente pega vários acontecimentos como esse que o John mencionou mesmo, né, quando cita Romanos 16, 17 ali. Então a gente vê que de fato na teologia dos reformadores eles estão, o simples solo está presente em vários aspectos, né? É que muitas vezes as pessoas se apegam somente à nomenclatura e negligenciam o que está implícito a ela, né? Como, por exemplo, nós falamos, só fugindo um pouquinho do assunto, a gente fala calvinismo, as pessoas pensam, calvinismo foi algo inventado por Calvino. E não, né? Calvinismo está de Gênesis a Apocalipse, mas é uma nomenclatura que as pessoas acabam pegando e desprezando o que está implícito ali a ela. Agora, uma coisa é que a gente deve, por exemplo, pesar aqui, é que a gente poderia afirmar que os cinco solas, ele é o pilar da fé cristã evangélica, ou seja, a pessoa que não crê nesses cinco solas, ela não poderia ser tida como cristã? Vocês acham isso justo?
Eu vou começar porque eu já tive uma conversa com um colega meu relacionado a isso. Né? A gente conversava realmente falando sobre isso. Uma igreja que não fala dos cinco solas, ela pode ser caracterizada como uma igreja ou como uma heresia, uma seita. Por que a gente conversou sobre isso, né? E entra nesse assunto que você está falando. Eu acredito que uma igreja, e talvez assim acho que vai te responder, se uma igreja ela não prega que a salvação é somente pela fé, o que ela está pregando? A salvação é pelo quê? Se ela não ensina que ela deve aprender de tudo aquilo que as escrituras ensinam, por onde que ela está ensinando? Exatamente. Aí vai, né? Se a igreja não insiste, se uma igreja não está ensinando que a glória deve ser dada somente a Deus, para quem mais a glória deve ser dada? Então, quando a gente responde essas perguntas, a gente vê se essa é uma igreja saudável ou não, né? Ou se a pessoa, se eu não vou nem dizer assim, nesse conhecer os cinco solas, porque ela não conhece, ela não é salva. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né, não é conhecer os cinco solas que através dos cinco solas ou bradar os cinco solas que ela é salva. Mas quando a gente leva para esse conceito de uma igreja, do que ela ensina, do que ela prega, se ela não tem esses pilares desses solas, desses somentes, né, então ou ela é uma igreja que prega a palavra de Deus ou ela é uma seita.
Eu também partilho dessa mesma opinião. Eu acho que, primeiro, você vai encontrar cristãos que eles provavelmente, de um contexto aí mais humilde, mais simples, eles nunca leram nada sobre o latim solus Christus. Mas se você sentar com ele para conversar e perguntar para ele se existe salvação em algum outro sem ser Cristo, ele vai te afirmar categoricamente que não.
Isso aí.
Então, mesmo tendo a noção do termo teológico, mas essa fé de que é somente Cristo ele tem. A mesma coisa se dá com qualquer um dos outros. Você pode chegar para alguém que nunca teve a noção, nunca ouviu falar sobre sola gratia, mas você perguntar para ele assim, você acha que você pode fazer alguma coisa para comprar sua salvação? Ele vai te falar, é claro que não, de jeito nenhum. Então, nesse ponto, a gente pode até conceber que existem pessoas que não tenham a noção desses termos, teologicamente falando, mas essas verdades que estão por trás desses termos, pelo fato de serem verdades bíblicas, essas pessoas afirmam. Não porque aprenderam isso na teologia, mas porque aprenderam isso na Escritura Sagrada.
Exatamente.
Então, o outro ponto, eu penso o seguinte, se você tem uma igreja, se você tem uma vertente religiosa, não vou nem dizer cristã, mas se você tem uma vertente religiosa que nega qualquer um desses solas, ela não pode ser considerada uma igreja bíblica. Então, ela não é uma igreja, não são. A gente não está falando de cristãos. Por exemplo, daí a nossa grande diferença do catolicismo, por exemplo. O catolicismo, dentro da linha geral de religiosidade cristã, o catolicismo é considerado uma religião cristã, mas os católicos não são nossos irmãos, porque eles, a teologia deles em si, ela vai contra todos esses solas. Então, por exemplo, sola escritura, não, você tem a tradição, e que inclusive, segundo o catolicismo, a tradição ela é superior à escritura, porque é a tradição
exatamente
que vai preservar a escritura. Aí quando você vai somente à graça, não, você tem uma parcela de graça unida a uma parcela de obras. Somente Cristo? Não, não é somente Cristo. Mesmo que eles vão afirmar que é Cristo, mas eles têm no dogma deles que Maria é medianeira, ou seja, não é somente Cristo. Somente a Deus a glória? Não, eles até tentam mudar o conceito lá de idolatria, né? Eles vão dizer que eles não idolatram do latréu, mas eles veneram. Quer dizer, é conversa para boi dormir, para inglês ver. Então, ou seja, não pode ser considerada uma igreja bíblica ou uma igreja cristã. E aí, eu estou usando o catolicismo como exemplo, mas a gente tem diversos outros aí. Você tem mórmons, você tem testemunhas de Jeová, você tem aí... aqui eu não sei o pensamento de vocês, mas segundo a minha concepção, adventistas do sétimo dia que negam só a escritura, uma vez que eles colocam Ellen White aí como a grande intérprete, né? Então, quer dizer, uma coisa é não ter noção do termo teológico, outra coisa é negar os princípios que estão por trás desses termos. Então, se você tem alguém que nega, eu entendo que não são cristãos.
Isso faz me recordar de um acontecimento que eu passei, que eu era a época dessa reforma e eu estava em uma igreja que, digamos, estava em processo de uma reforma teológica nela, e aí surgiu a ideia de ensinar a igreja na escola bíblica sobre o ciclo solas. Só que aí um irmão levantou e falou, mas aqui não é uma igreja reformada para ensinar o ciclo solas. Ou seja, a pessoa tem a ideia de que cinco solas tem a ver com a fé reformada em si, né? Do conjunto de doutrinas reformadas. E não. Os cinco solas tem a ver com a fé cristã verdadeira, né? Se os cinco solas não está sustentado na fé verdadeira, então, de forma alguma a pessoa é cristã, de forma alguma aquela igreja pode ser tida como uma igreja segundo Cristo, né? Então, às vezes a gente também acaba criando um conceito errado, pensando que o cinco solas é exclusivo à fé cristã reformada. Pelo contrário, ela é abrangente a toda a fé cristã verdadeira. Então, você pode ser não reformado e crer nos cinco solas, mas você não pode ser cristão verdadeiro negando cinco solas. Isso é um ponto importante da gente destacar. Né?
Só um ponto aqui, Nathan, que me veio, baseado nisso que você está dizendo, é importante deixar claro também que os cinco solas da reforma, eles não têm nada a ver com os cinco pontos do calvinismo. Porque algumas pessoas fazem uma confusão muito grande com isso, né? Quando a gente fala cinco solas, as pessoas pensam nos cinco pontos. Então, vamos lá. Os cinco solas, a gente já está trabalhando aqui o que são. Os cinco pontos do calvinismo são pontos que vão surgir como uma resposta aos remonstrantes. Quem foram os remonstrantes? Uhum. Os remonstrantes foram alunos lá do teólogo da Igreja Reformada da Holanda, Jacó Arminio, que o Arminio ele tinha algumas ideias concernentes à eclesiologia, ou melhor dizendo, à soteriologia. Então ele vai desenvolver isso nos seus estudos. E após a morte dele, os seus alunos, eles vão fazer essa remonstrância, ou seja, uma petição, e vão apresentar essa remonstrância para a Igreja da Holanda, onde eles vão se reunir lá em Dort, né? Vão ficar lá quase um ano reunidos. Sim. Trabalhando esses pontos, e o resultado desses pontos que os arminianos apresentam é que são os cinco pontos do calvinismo.
Nossa, calvinismo.
Não é? Deprovação total, que é o primeiro ponto, que é a tulipa, né? Total deprovação, isso. Eleição incondicional, expiação limitada. Graça irresistível e perseverança dos santos. Isso não são os cinco solas da reforma. Isso vem depois, né? Vamos dizer assim. Então, só para deixar claro essa distinção, para as pessoas não fazerem confusão. Pode ser que você tenha cristãos que não aderem aos cinco pontos do calvinismo, sim. Mas cristãos que não aderem aos cinco solas da reforma, eu particularmente penso que não.
Exatamente, e você que quer mais esse assunto sobre o sínodo, os cinco pontos, nós temos uma série lá no site do Reformai, acessa reformai.com, com o doutor Scott Clark, onde ele vai trabalhar o sínodo de Dort. Então é uma série que a gente está traduzindo, está publicando com a autorização do doutor Scott Clark lá no site do Reformai. Então dá uma acessada lá que você vai poder também interagir com mais esse assunto. Irmãos, mais um ponto aqui importante. Nós falamos aqui um pouquinho, né, um panorama bem geral dos cinco solas, mas é necessário esses cinco pontos serem reafirmados em nossos dias? Será que eles são necessários que nós, de fato, proclamemos em alto e boa voz, né, por assim se dizer, esses cinco solas?
Quando a gente olha na história e a gente vê a importância que teve essas afirmações ao longo do tempo, que foi sendo construído gradativamente, e como esses pontos para os reformadores foram sendo construídos e os ajudou, né, a combater a teologia católica e até a contra-reforma, e ajudou a dar uma identidade para os reformadores, né, e isso ajudou-os a mostrar aquilo que eles acreditavam, né? Isso, como eu já falei, ajudou a dar uma identidade. Nos nossos dias, a gente vê isso de uma forma claramente, com tantas igrejas surgindo, novas denominações, novos ministérios, enfim, teologias surgindo, ideologias. Então, e a gente? O que é que a gente acredita? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa cosmovisão? A gente é salvo pelo quê? Pela fé? Pelas obras? Então, em quem a gente quer ir? Só o sacrifício de Cristo é suficiente? Ou o outro sacrifício também é necessário? A quem nós glorificamos? Para que a gente nasceu? Para que a gente está nesse mundo? Então, quando a gente se pergunta isso, a gente vê nesse emaranhado todo de explicações, nesse emaranhado todo de doutrinas, de teologias, de denominações, se a gente reafirmar esses pontos, isso vai ser importante para a gente, para aqueles, né, que se dizem reformados, que acreditam que seguem a linha de teologia reformada. Então eu vejo essa importância dos cinco solas nesse sentido para os nossos dias atuais.
Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vive períodos tenebrosos em relação ao evangelicalismo brasileiro. Por quê? Ser evangélico status, né? Ser evangélico hoje é uma, até em certo sentido, em algumas regiões, um certo modo de ascensão social. E o evangelho em si não passa nem perto disso. O evangelho bíblico não tem nada a ver com isso. O evangelho pelo qual nós tivemos aí na história da igreja pessoas que derramaram seu sangue, deram sua vida, morreram em estacas, morreram queimados, não passa nem perto disso. Então, é muito necessário hoje se defender uma confessionalidade. É, eu acho que nunca foi tão necessário quanto hoje. É, sinceramente, faço aqui um apelo aos nossos ouvintes. Se você está envolvido nesse meio gospel, nesse evangelicalismo neopentecostal aí, pelo amor de Deus, sai disso, sai fora disso. Isso é a coisa mais...
Cilada.
Isso é a coisa mais absurda que poderia ter surgido. Por quê? A pessoa pensa que está servindo a Deus nesse lugar. Ele pensa que saiu do erro e está na verdade, só que ele só mudou de um espeto para o outro. Ele só saiu de um lado que estava com uma brasa e foi para o outro lado que está cheio de brasa também. Ele continua queimando. Continua mal.
Exatamente.
Por quê? Porque o evangelicalismo dos nossos dias, ele é um evangelicalismo totalmente humanista, totalmente relativista, totalmente antropocêntrico, e falta, então, uma compreensão do que realmente as escrituras falam sobre evangelho, sobre Cristo, sobre palavra de Deus. E os cinco solas, eles são um brado de retorno à escritura. É somente Cristo. Não tem mais, não tem essa questão que algumas pessoas têm, você tem que pagar o preço, irmão. Não existe isso, é só Cristo, é só o Senhor. É somente a escritura, não existem novas revelações, não existem profecias atuais, não existe isso, tudo fechou, terminou com o cânone sagrado, é palavra de Deus, é somente pela graça, é somente a fé, glória somente a Deus, tudo que passa disso, parafraseando aqui a Bíblia, é procedência maligna. Então, é necessário, é urgente que se levante esses solas e que isso seja prático, né? O programa nosso aqui é Fé e Piedade, o Evangelho na Prática, a Teologia na Prática. Então, ou seja, é necessário que se pratique, que se tenha isso no dia a dia, essa noção desses cinco solas, para se livrar desse evangelicalismo e ter um retorno para a Escritura Sagrada. Porque, de novo, esses cinco solas, eles não vão contra somente a teologia católica. Eles vão contra essas seitas que a gente tem e também com esse evangelicalismo que, na sua grande maioria, ele é também uma espécie de seita. São também seitas.
Exatamente.
Então, os cinco solas, eles vão livrar, eles vão blindar a pessoa disso. E esses que dizem assim, nenhum credo, só a Bíblia, eu não preciso seguir isso, só a Escritura. Bem, se estiver realmente seguindo a Bíblia, vai estar encaixando dentro disso daqui, né? O problema é quando essa frase tem por trás uma preguiça muito grande e um desdém com o estudo teológico, com o estudo da palavra de Deus.
Sim, sim. São frases que soam como uma aparência de piedade, mas que carregam conceitos totalmente destruidores por trás disso. E de fato, nós, ditos evangélicos, perdemos a identidade de ser evangélico, no sentido da palavra em si, perdemos a identidade de ser cristãos na palavra em si. Então, a igreja, com a perda de sua confessionalidade, acabou perdendo sua identidade. A reforma, a ideia da reforma em si, a intenção dela era o resgate teológico, era o retorno às verdades de Deus. Então, os cinco solas hoje, ele deve ter essa mesma visão, porque é isso que eles afirmam. Eles se submetem à autoridade divina de Deus, porque na reforma nós vimos um embate de autoridades entre a Igreja de Roma e a Igreja de Deus. A Igreja de Roma dizia ser portadora de toda autoridade, Mas então a reforma surge como um movimento, como um avivamento. Eu creio que a reforma, sim, foi de fato um avivamento, porque ela alcançou diversos aspectos, essencialmente teológicos, mas também sociais nela. Então, Deus moveu ali a reforma para que de fato houvesse esse resgate às verdades dele. Então, hoje, nós necessitamos disso de novo, de resgatar as verdades de Deus, de retornar aos ensinos sagrados do Pai. E este programa, infelizmente, a gente vai estar chegando no final. A gente vai dar sequência nisso que a gente está tratando no próximo programa. Nós iremos comentar sobre cada um dos solas, né? No próximo você vai ouvir somente a graça. Nós vamos estar falando sobre a graça. Então não perca. É uma alegria ter você aqui ouvindo nosso programa. Queremos agradecer a Deus por sua vida e esperamos que você esteja conosco nessa empreitada. Oramos para que o Senhor Deus lhe ceda graça, nos sustente em sua verdade para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a você, abençoe toda a sua casa e até o próximo Fé e Piedade.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.